Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao quarto trimestre e acumulado do ano de 2020 da Fras-le SA. Estão presentes conosco os senhores Sérgio Carvalho, CEO da divisão Autopeças da Randon e presidente CEO da Fras-le. Emerson Fernando de Souza, diretor de Relações com Investidores da Fras-le. Anderson Pontalti, diretor da Fras-le e equipe de RI da Fras-le. Informamos a todos os participantes que a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download no site ri.frasle.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como as informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Sérgio, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor, pode prosseguir.
Obrigado, operadora. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Fras-le relativa aos resultados do quarto trimestre, bem como ao acumulado dos 12 meses de 2020. O Anderson Pontalti, diretor-geral da Fras-le, o Emerson de Souza, diretor de RI, M&A da Fras-le e operações da Controil e Fremax, e eu participaremos dessa conferência. Temos aqui também presentes toda a nossa equipe de RI. O ano de 2020 foi muito distinto de tudo que já havíamos vivido. Iniciamos o ano de uma maneira muito positiva e otimistas com relação aos negócios, mas já no mês de janeiro sentimos os primeiros impactos da pandemia em nossa unidade Fabril, localizada em Pinghu, na China, o que, de uma certa forma, nos preparou para o que estava por vir. O segundo trimestre foi o mais impactado pela crise sanitária do Covid-19 até o momento. Com o passar dos meses, houve uma melhora gradativa das atividades e, mesmo em meio a todas essas dificuldades, nós continuamos com dedicação e muito cuidado com os nossos colaboradores, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança, e assim apresentamos um desempenho crescente desde o mês de abril, que foi o mais afetado até o momento. Mesmo com todas as adversidades, o ano de 2020 foi especial para a Fras-le, pois foi concretizada a aquisição da Nakata, a maior da história da companhia, o que proporciona atingir maiores patamares de liderança no mercado de reposição, com um amplo portfólio de produtos e diversificação dos mercados, fatores que ajudam a blindar os negócios em cenários adversos. Além disso, a companhia continua em constante evolução, buscando produtividade através de inovação, e nesse sentido, gostaríamos de compartilhar alguns detalhes desse trimestre. Vocês podem acompanhar, por favor, no slide de número 4. No universo Fras-le desse trimestre, destacamos o Prêmio Exportação Rio Grande do Sul, o qual a Fras-le tem orgulho em participar e ser destaque no setor de veículos e autopeças há mais de 10 anos. Relacionados à inovação, nós avançamos nas ações para uma produção mais conectada e inteligente, e nesse sentido, foi inaugurado no final do ano passado a nova área automatizada da sede, localizada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com a operação de quatro veículos autônomos, também conhecidos como AGVs, da sigla em inglês Automatic Guided Vehicle. E esses veículos permitem uma movimentação mais segura e eficiente dos componentes, internamente aos nossos meios fabris, reduzindo riscos para os profissionais envolvidos e ampliando a produtividade. Também, em parceria com a Pimec São Paulo, foi promovido o Frasle Investor Day, denominado Universo Frasle. O evento foi realizado em novembro de 2020, no qual foram apresentados os resultados da companhia, a estratégia de crescimento, tendências de inovação, bem como perspectivas de futuro. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi realizado em formato 100% online, o que proporcionou que mais de 250 pessoas se conectassem ao evento simultaneamente. Além disso, o conteúdo continua disponível, é só escanear o seu QR Code, que está na apresentação, para acessar o conteúdo. Seguindo agora para o slide número 5. Continuamente estamos realizando ações relacionadas aos pilares ambiental, social e de governança da companhia e gostaríamos de compartilhar algumas delas. O Instituto Elisabetta Randon, em parceria com o Centro Tecnológico Randon, desenvolveu o projeto Florestar, Plantando o Futuro. Essa iniciativa envolve cerca de 40 crianças e adolescentes atendidos pelo programa Florescer, que participaram da implementação de um horto florestal de espécies nativas para recuperação ambiental, realizando a coleta de sementes e tratos culturais necessários para preparar a muda para o plantio definitivo. O projeto conta com financiamento da Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e integra as medidas de compensação ambiental decorrentes das obras de ampliação do CTR, do Centro Tecnológico Randon, que inaugurou neste ano uma nova área de ensaios veiculares dinâmicos. Com relação à pandemia de Covid-19, gostaríamos de reforçar que, desde o seu início, a Frasle vem adotando diversas medidas para proteger a saúde de seus colaboradores e familiares, bem como contribuir com o funcionamento da economia local e global. Além disso, a Frasle segue todos os decretos governamentais e, consequentemente, capacidade de funcionamento das fábricas conforme a sua localidade. Relacionado à governança, destacamos a divulgação da política de transações entre partes relacionadas, o que visa ampliar o nível de governança e estar em linha com as melhores práticas do mercado. Eu convido agora o Anderson Pontalti para iniciar as apresentações dos resultados.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos que estão participando desta audioconferência. Convido a todos para iniciarmos no slide número 6. O ano de 2020 foi marcado pela superação e, como comentado pelo Sérgio, ainda que com todas as dificuldades e incertezas promovidas pela pandemia, a Frasle continuou firme em seus propósitos e concretizou a aquisição da Nakata, a maior de sua história. Isso nos leva a um patamar diferenciado, mas é importante destacar que, mesmo considerando essa aquisição, as receitas da empresa foram superiores quando comparadas ao quarto trimestre de 2019 e acumulado dos 12 meses de 2019. Com um bom planejamento e times engajados, conseguimos manter nossos níveis de margem, resultado este que vem sendo trabalhado desde 2018, com elementos que tragam produtividade e reduções de custo para a companhia. Esses fatores contribuíram para a margem EBITDA ajustada de 19,2% no quarto trimestre de 2020. Este é, em especial, o maior e melhor trimestre da história da empresa, o qual os administradores têm orgulho em compartilhar com todos os stakeholders. Passando agora para o slide número 7, onde falarei sobre a receita líquida, que traz o último trimestre do ano de 2020, evidenciando que a Frasle, através de suas estratégias de expansão, conta com um portfólio cada vez mais completo para atender seus clientes. A Frasle é historicamente conhecida como fabricante de material de fricção, pois no passado essa família representava mais de 80% da receita consolidada da companhia. No entanto, com as aquisições dos últimos anos, ampliaram-se as vendas nas demais famílias de produtos, fazendo com que a receita de materiais de fricção atingisse 52% no quarto trimestre de 2020. a linha de componentes de suspensão, direção e powertrain ganhou força com a aquisição da Nakata e no quarto trimestre de 2020 já representou mais de 23% da receita consolidada. E a família de componentes para sistema de freio continua apresentando crescimento representou 15,7% da receita da companhia no quarto trimestre de 2020. Esses movimentos são estratégicos, vêm sendo desenhados há muito tempo pela companhia e, nesse momento, podemos afirmar que a Fras-le destaca-se por ser um powerhouse de reposição de autopeças, reunindo produtos e marcas icônicas em seu portfólio. Além de ser o maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais. Agora, no slide número 8, apresentamos a abertura da receita distribuída por mercado interno e externo, onde conseguimos observar com maior clareza a diversificação geográfica dos negócios da companhia. O mercado interno continuou com alta demanda de manutenção de veículos comerciais para transporte de cargas e também de veículos de passeio no quarto trimestre de 2020. Mas o crescimento de mais de 100% é consequência da aquisição da Nakata, que teve seu primeiro trimestre cheio, consolidando o resultado na companhia. No comparativo trimestral, sem considerar a receita desta aquisição, ainda apresentamos um crescimento de mais de 25%. Nesse trimestre, o mercado interno foi responsável por mais de 65% da receita, o que normalmente girava em torno de 50%. Este acréscimo está diretamente ligado à aquisição da Nakata, que tem suas vendas concentradas no Brasil. O mercado externo teve recuperação gradativa nos volumes e, com a taxa de câmbio impactando positivamente, encerrou o quarto trimestre de 2020 com receita de 1,1 superior ao quarto trimestre do ano anterior. O modelo de negócios da Fras-le está cada vez mais blindado, com características amplamente diversificadas, tanto em mercados como em portfólio de produtos. Isso nos permite maior resiliência em cenários adversos, como especialmente vivido em 2020. Eu convido agora o Emerson para falar de nossos resultados. Muito obrigado.
Obrigado, Pontalti, e bom dia a todos que participam da nossa audioconferência. Podemos passar agora para o slide de número 9. A companhia tomou diversas ações e se manteve atenta aos movimentos externos para mitigar ao máximo os impactos da pandemia no resultado das operações. E assim chegamos no final do ano de 2020, com o EBITDA ajustado de R$ 283 milhões e margem EBITDA ajustada de 16,9%. Tivemos eventos não recorrentes que impactaram no resultado nesse trimestre. O maior deles foi o êxito no processo tributário relacionado à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, gerando um ganho líquido de R$ 70,1 milhões no quarto trimestre e R$ 93,4 milhões no acumulado do ano. No encerramento do exercício, também foi realizada a avaliação ao valor recuperável dos investimentos da companhia, que leva em consideração o fluxo de caixa descontado das operações, e nesse sentido, a administração registrou o impairment de R$ 34,5 milhões no ano de 2020, sendo R$ 7,9 milhões referentes à controlada Armetal, o que se refere à expectativa de redução de volumes no mercado argentino devido ao cenário econômico, além da constante desvalorização da moeda local. Sempre em busca de sinergias e melhor aproveitar das fábricas e dos nossos recursos de produção, no segundo trimestre do ano passado, a companhia optou por realizar a transferência da produção de lonas da fábrica localizada em Montevidéu, no Uruguai, a Fanacif, para a matriz localizada em Caxias do Sul, o que, por consequência, reduziu os fluxos de caixa futuros daquela operação, resultando no registro de impairment no valor de R$ 2,7 milhões que registramos em junho de 2020. E no encerramento do exercício, na revisão anual, a companhia reconheceu o impairment adicional de R$ 11,7 milhões. Relacionado à controlada Jurid, a companhia registrou impairment no valor de R$ 5,7 milhões no primeiro trimestre de 2020, relativos ao encerramento do exercício de 2019, e impairment adicional de 6,5 milhões em 31 de dezembro de 2020. Efetuamos também no quarto trimestre de 2020 o registro relacionado à alteração na expectativa de recuperabilidade de plano de previdência no valor de 2,2 milhões de reais. Considerando estes efeitos, o EBITDA consolidado encerrou o quarto trimestre somando 156,6 milhões de reais, o que é 156,3% superior ao mesmo período do ano anterior, e a margem EBITDA obteve crescimento de 9,8 pontos percentuais. No acumulado do ano, o EBITDA soma 330,9 milhões de reais e margem de 19,8. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA ajustado do quarto trimestre atingiu um montante de 114 milhões e margem EBITDA de 19,2. Conforme comentado anteriormente, o acumulado, o EBITDA ajustado soma 283 milhões de reais, representando margem de 16,9%. A combinação de todos esses fatores, principalmente os ganhos nos processos tributários e juros desses processos, resultou em um lucro líquido contábil de 128 milhões no quarto trimestre e 182 milhões no acumulado do ano. Convido agora a vocês a passar para o slide de número 10. Como é de conhecimento, passamos por um forte ciclo de expansões nos últimos anos. E agora em 2020, com a maior aquisição da história da empresa, se ampliou a necessidade de capital de giro da companhia. De forma gerencial, analisamos a receita líquida na carta para o cálculo de NCG em dias. Esse número cai de 103 para 81 dias. Além disso, a variação das taxas de câmbio tem influência direta nas contas de capital de giro das operações fora do Brasil. E a desvalorização do dólar frente ao real provocou um forte incremento nos saldos das operações no exterior. Com isso, a necessidade de capital de giro encerrou o ano em 606 milhões de reais. Além disso, ou complementar a isso, nossas contas de impostos recuperar tiveram um significativo crescimento pelo êxito nos processos tributários relacionados à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Abordamos isso com muito detalhe no nosso release de resultados e a documentação do trimestre em análise, uma vez que esses valores recuperáveis nos próximos 18 meses vão também sair da necessidade de capital de giro hoje marcadas. Passando agora para o slide número 11, a gente vai falar um pouco agora sobre a nossa recém-adquirida Nakata. A companhia é uma referência no mercado de reposição brasileiro, sendo eleita a segunda marca que os mecânicos e reparadores do Brasil mais gostam pelo segundo ano consecutivo na pesquisa O Mecânico do Ibope. Nesses 4 meses sob gestão da Frasa, a Nakata traz excelentes resultados para a companhia, tendo neste período, nesses meses, né, de receita e lucratividade recordes para a controlada. Refletindo o bom momento do mercado, a maestria operacional da controlada, bem como as sinergias que já começam a trazer seus primeiros resultados. Nós teremos o prazer imenso de demonstrar com mais detalhes nosso plano de integração e sinergias ao longo dos próximos trimestres, como fizemos com outras aquisições, a exemplo de Fremax e de outras. Finalizo aqui os slides que tratam dos resultados e convido o Sérgio para retomar a apresentação e fazer uma avaliação sobre as expectativas do exercício corrente. Sérgio, por favor.
Obrigado, Emerson. Falando um pouco do que vemos no horizonte, o ano de 2021 ainda é um ano de incertezas, mas carrega otimismo. A empresa espera mais estabilidade, mas sabemos que ainda estamos vivendo a crise sanitária do Covid-19, e nesse sentido, a preocupação com a saúde e bem-estar dos colaboradores e familiares seguirá sendo prioridade. A Fras-le se mantém atenta às movimentações do mercado e aquecimento da economia, que traz otimismo, mas também carrega preocupação ao mesmo tempo. A preocupação está relacionada ao risco de desabastecimento de materiais e capacidade produtiva, pois os volumes crescentes podem trazer limitações nas linhas de produção. Outras preocupações são a inflação, descontrole de preços e o câmbio. Então, nós temos somente uma certeza: o ano de 2021 continuará sendo desafiador. Seguindo para o slide número 13, abordamos o guidance da empresa para 2021. Baseado nos movimentos não orgânicos recentes, no crescimento em determinados mercados, avaliação do cenário macroeconômico doméstico e dos países em que a companhia mantém operações e relações comerciais, bem como indicadores setoriais da indústria automotiva e comportamento dos mercados nos segmentos de atuação, nosso planejamento nos conduz a uma projeção de R$3 bilhões de receita total bruta, resultando em R$2,1 bilhões de reais de receita líquida consolidada, sendo que o exterior deve contribuir com US$170 milhões de receita, ao mesmo tempo que projetamos US$60 milhões de importações. Para os nossos investimentos, estamos prevendo um dispêndio na casa de R$100 milhões de reais. Finalizando nossa apresentação, ela se encerra aqui. Na webcast vocês encontrarão os slides apresentados, bem como o material de apoio que aborda e demonstra com mais detalhes os indicadores financeiros e operacionais. Nós seguimos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que tenham ficado. Quero agradecer a atenção dos senhores e abrir espaço para a nossa sessão de perguntas e respostas, na qual o Anderson Pontalt, o Emerson de Souza e eu estamos à disposição para responder. Muito obrigado. Operadora, podemos prosseguir.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do webcast, do Thiago, do Apex Asset. Expectativas para 2021, mercados e como impactou com a Covid.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. 2021, como mencionamos aí no final da apresentação, vai continuar sendo um ano muito desafiador, embora os mercados apresentem demandas nesse início de ano bem aceleradas. Existem as incertezas com relação ao avanço da pandemia no país, o desabastecimento da cadeia produtiva e também as inflações fora de controle que pode, de uma certa forma, afetar os negócios. O lado positivo é que a Fras-le tem um modelo bastante blindado de reposição, né, que ela é não eletiva, então os veículos precisam ser mantidos e, consequentemente, isso traz uma vantagem competitiva para nós, bem como a boa cobertura geopolítica, né, que não depende de apenas uma região, um mercado, um continente, também traz bons horizontes à nossa frente. Com relação aos impactos de Covid, nós tivemos o grande momento de parada, que foi março, final de março de 2020, se estendendo um pouco para abril, e aos poucos nós fomos retomando, aprendendo com os protocolos, e desde então estamos com a situação de controle interno em todas as nossas operações, muito, muito bem conduzidos, não afetando nesse momento produtividade e desempenho da empresa.
Thiago, obrigado pela pergunta. Sérgio Carvalho falando agora. Apenas para complementar um pouquinho aquilo que o Anderson comentou, nossa expectativa é que alguns mercados, como o mercado norte-americano, que é bastante importante na nossa estrutura, vai ter um ano muito bom, porque nós, naquela geografia, naquele país, as taxas de contaminação estão declinando numa velocidade muito boa, as vacinações estão acontecendo, até a última informação de 2 dias atrás já tinham 78 milhões de doses aplicadas, já hoje já deve estar a mais do que 80 milhões. O presidente americano anunciou que até o final de maio haverá vacina disponível para toda a população americana adulta. E, em paralelo a isso, a Câmara americana aprovou uma nova lei de disponibilizar 1,9 trilhões de dólares para a economia norte-americana. Isso agora tem que ser aprovado no Senado, mas o Senado também é controlado agora pelo mesmo Partido Democrata que está promovendo essa nova ação, de forma que existe um bom potencial de que ela seja aprovada. Então, a pandemia, digamos, entrando numa nova fase muito mais positiva e uma injeção tão significativa de recursos nos traz muito otimismo com relação ao desempenho da economia americana, principalmente na segunda parte desse ano. E isso, com certeza, vai nos ajudar aqui no Brasil. Obrigado, Tiago.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do webcast. Mediante a queda na dívida líquida, EBITDA, existe a possibilidade de pagamento de mais dividendos este ano?
Bom dia, sou Ângelo, quem fala é Emerson. Obrigado pela sua pergunta. Sobre dividendos, nós sim temos uma política robusta de pagamentos de dividendos. Nosso estatuto ele compreende basicamente o legal, né, que é os 25%, mas se você olhar historicamente, sempre pagamos dividendos na ordem acima de 30% daquilo que nós temos tido de lucro líquido. Esse ano, em especial, né, nós acabamos de fazer as reuniões com o nosso conselho e convido você também a verificar as documentações pertinentes a isso. Nós temos sim uma proposição que vai ser referendada na Assembleia de Acionistas, né, de um pagamento de dividendos nas mesmas proporções que a gente pagou nos últimos anos, né? Foi um ano muito bom para a Frasle, em termos de rentabilidade, inclusive por conta dos ganhos que nós tivemos tributários, né? Isso, obviamente, pode também, deve refletir no pagamento de dividendos e compondo a remuneração do nosso acionista. Muito obrigado. Acho que tem uma segunda pergunta. Eu vou ler ela aqui, é operadora, né? Que o Sr. Ângelo pede também se nós temos mais alguma aquisição no radar. E para responder essa pergunta, eu vou convidar o Sérgio Carvalho para falar.
Obrigado, João Ângelo, pela pergunta. A nossa prioridade no momento é continuar nesse processo de integração da Nakata. Então, foi uma transação bastante expressiva, como já mencionado pelo Anderson e pelo Emerson. E a prioridade é a integração da Nakata. A Frasle vem numa jornada muito forte de crescimento. Apenas alguns anos atrás, a empresa tinha uma receita líquida da ordem de 850 milhões de reais. Agora acabamos de mencionar o guidance para esse ano, uma receita líquida de 2,1 bilhão de reais. Ou seja, é um crescimento muito bom, de uma forma muito lucrativa. E o que eu posso antecipar é que nós temos intenção de continuar promovendo o crescimento saudável da empresa nas mesmas bases que fizemos até esse momento. Ou seja, nós vamos sim continuar a nossa jornada, mas a prioridade nesse momento é a integração bem-sucedida da Nakata.
Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, pressione asterisco 1. E para se retirar da fila, pressione asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio para últimas considerações. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Obrigado, operadora. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos vocês. e também de nos colocar à disposição para questionamentos posteriores. Por favor, caso necessário, entre em contato diretamente com a nossa área de RI para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados do quarto trimestre acumulado do ano de 2020 da Fras-le está encerrada. Portanto, desconectem as suas linhas agora e tenham uma boa tarde.